Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 27. A glória do sumo sacerdote que é o autor e consumador da fé. Tópico D. Ressaltando a dissimulação ou hipocrisia como arma que milita contra a fé em Deus. Lucas 12, 1. Posto que miríades de pessoas se aglomerarão, a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. 2 Pedro 2, 1. Assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Judas 1, 3-4. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns, que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. 1 Timóteo 1, 5. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro, e de consciência boa, e de fé sem hipocrisia, ou de uma fé sincera ou não fingida. No tópico anterior, abordamos a iminente necessidade que Judas apresentou para escrever aos seus irmãos de fé sobre o quão crucial era que eles batalhassem pela fé que uma vez já havia lhes sido dada da parte de Deus. E isto, por causa de pessoas que estavam querendo se introduzir entre eles com o intuito de corromper ou até destruir neles a dádiva que lhes havia sido concedida do reino celestial. Entretanto, se formos observarmos o texto de Judas mais de perto, podemos ver que a palavra usada por Judas para se introduzirem é a mesma que Pedro usa para introduzirão encobertamente ou dissimuladamente, o que também faz com que algumas traduções se refiram a estes opositores da fé como aqueles que procuram se introduzir usando de dissimulações. Ora, a palavra dissimulação é um dos sinônimos da palavra hipocrisia, a qual, por sua vez, é associada ao fermento do qual o Senhor nos avisou para nos acautelarmos contra os seus efeitos muito danosos. A começar pelo texto de Judas, podemos ver que o alvo maior daqueles que usam de hipocrisias ou disfarces para esconder falsos intentos para se introduzirem no meio dos cristãos é, na realidade, fazerem oposição a Cristo, tentando negar a Ele a sua posição exclusiva de Senhor sobre tudo e todos que lhe foi conferida pelo Pai Celestial. A oposição à dádiva da fé que Cristo concede a uma pessoa, na realidade, é uma oposição contra a posição soberana de Cristo para que uma pessoa não se relacione livremente com Cristo, com o Pai Celestial e com o Espírito Santo, pois a liberdade de ter acesso pessoal à sabedoria de Cristo e à direção de Cristo impede os falsos irmãos de terem ascendência ou a primazia sobre o coração daqueles que têm e vivem segundo a fé em Deus que Cristo lhes confere mediante a graça. A oposição que se levanta em libertinagem, em ousada maldade ou em perversidade, se levanta contra a graça de Deus procurando, em uma das suas principais ações, redefinir a graça segundo os conceitos humanos e procurando definir que uma pessoa não tem um acesso tão direto a Deus como as Escrituras dizem que elas têm. Procuram corromper a graça no ponto mais importante que a graça oferece, que é a pessoa retornar ao relacionamento ou à comunhão pessoal com aquele de quem dependem toda a sua vida presente e eterna. As tentativas de corrupção da graça obviamente não são tão explícitas, por isto é que elas são comparadas às dissoluções ou às tentativas de associar a hipocrisia à fé. Ora, Quais são algumas dissimulações ou hipocrisias que mais se opõem à fé senão aquelas que querem se apresentar como fés alternativas que tentam imitar parcialmente a fé concedida por Deus? Mateus 23, 27 até 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas, por dentro, estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Dissociado de Cristo e da conexão direta com o cabeça do corpo de Cristo, que é Cristo, uma pessoa não tem acesso nem à graça de Deus e nem à fé de Deus para crer nele, pois é do cabeça do corpo de Cristo que provém todo e qualquer suprimento de todas as partes deste corpo espiritual. Uma vez que Cristo é a novidade de vida provinda de Deus, a maneira mais óbvia de uma pessoa tentar destruir a vida vivida mediante fé em Deus passa a ser, então, tentar dissociar uma pessoa de Cristo. E se este alvo for alcançado, a pessoa passa a ficar sujeita a ser asfixiada pela falta de novidade de vida devido ao seu naufrágio em relação à fé e à graça do Senhor. Gálatas 5, 1 até 6. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Colossenses 2, 18 até 19. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Dissociar alguém de Cristo, da fé em Deus, da verdadeira graça ou da novidade de vida no Senhor são todas expressões que referem-se também a dissociar uma pessoa de uma mesma e única fonte. Estas expressões são inseparáveis umas das outras. E o alvo da dissociação também sempre é o mesmo, o qual é tentar colocar a pessoa de novo sob o jugo da escravidão e da morte, quer seja pelo pecado em geral ou pelo pecado da proposição de caminhar de acordo com uma ordem sacerdotal já revogada e obsoleta. A fé em Deus ou a fé concedida por Deus é singular, incomparável e jamais pode realmente ser equiparada ou copiada por proposições dos seres humanos, pois ela é dada por Deus, e por isto, ela também tem o selo de Deus. Gálatas 5, 6. Porque, em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Qual é, então, o selo da singular e verdadeira fé em Deus? O selo da fé em Deus somente pode ser um, semelhantemente a todas as dádivas de Deus, a saber, em Cristo. Portanto, se alguma proposição de fé é apresentada dissociada de uma pessoa estar em Cristo, ela não é verdadeira e não tem o amor por fundamento, antes é uma proposição de uma tentativa de dissimulação da fé ou do acréscimo de hipocrisia à fé. Somente existe uma fé genuína ou autêntica, o que na realidade é uma redundância, pois se alguma proposição de fé não é a original, essa proposição nem é fé de fato segundo o conceito de fé descrito em Hebreus 11, verso 1. Conceito abordado mais amplamente no estudo sobre o Evangelho da Promessa. Assim, a fé em Deus ou a fé autêntica e verdadeira somente existe em Cristo, fazendo com que a fé em Deus somente esteja disponível para quem primeiro crer em Cristo para também estar em Cristo. João 6, 29. Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Quem crê em Cristo crê naquele em quem estão todas as outras provisões e instruções para também viver pela fé em Deus, inclusive a própria provisão da fé em Deus. E devido ao fato da fé ser tão crucial para o acesso a tudo o que Deus oferece através do seu Evangelho, ela também é alvo de tantos ataques ou oposições, conforme já comentamos anteriormente. Entretanto, tendo em mente que a fé é algo tão precioso, não é de admirar que as pessoas não queiram mais abrir mão dela ainda que queiram se apartar de Cristo. E é por isto que muitos dos mais expressivos ataques à fé vêm revestidos de hipocrisias ou dissimulações. Entendemos que convém notar e ressaltar aqui que a oposição à fé, descrita nas Escrituras, não se limita somente às simulações, mas também avança para as esferas das dissimulações. Apesar de já termos citado a dissimulação várias vezes no presente estudo, entendemos que ainda não tivemos uma oportunidade apropriada para procurar explicá-la de forma mais específica. Entretanto, tendo em vista o papel opositor que ela faz a Cristo e a fé que ele concede, parece-nos ser muito relevante fazê-lo neste ponto antes de avançarmos em mais aspectos que também estão inclusos na salvação em Cristo Jesus. A simulação, não a dissimulação, é uma proposição, exposição ou apresentação de algo que não é real, ainda não é real ou ainda está em fase de experimentação. Uma pessoa, por exemplo, pode simular ser alguém que ela não é ou ainda não é. A simulação, por sua vez, não necessariamente é má quando ela não é feita sob intenção de mentira, sob intenção de ocultação do que deveria ser exposto ou sob a intenção de dolo, mas ainda assim, no devido tempo, deverá permitir que seja conhecida como uma simulação. As crianças, por exemplo, gostam de simular que são adultas em suas brincadeiras, o que, dependendo de cada caso, pode ser até salutar, pois, de certa forma, pode ser uma espécie de treinamento. Indústrias simulam acidentes com seus produtos para avaliar a sua confiabilidade, assim como equipes de emergências simulam situações de risco para se preparem para situações reais, e assim por diante. Quando neste estudo usamos algumas vezes de exemplos hipotéticos, ou quando as escrituras mencionam parábolas, também pode ter ocorrido o uso de simulações. Existem, porém, simulações que podem ser muito perversas e que visam induzir pessoas ao erro ou que são associadas às tentativas de obtenção de vantagens para aquele que propõe as simulações em detrimento daqueles que são o alvo delas, as quais, nestes casos, inevitavelmente irão desembocar em dissimulações. Assim, a dissimulação é o passo seguinte a uma simulação que não foi revelada como tal em tempo apropriado. A dissimulação é o conjunto de ações que são feitas para esconder ou disfarçar a simulação, podendo chegar às situações mais degradantes de caráter que o ser humano pode imaginar, como exemplificado também a seguir. Provérbios 26, 18 até 19. Como o louco que lança fogo, flechas e morte, assim é o homem que engana a seu próximo e diz, fiz isso por brincadeira. Em outro exemplo, a dissimulação seria como uma empresa ter feito um teste simulado de um carro, ter descoberto um defeito grave, mas por interesses escusos, tentar fazer uma maquiagem do defeito esperando que ele nunca seja descoberto. Em vez de arcar com o custo do acerto do defeito descoberto no teste simulado, a empresa dissimula que está tudo correto e esconde o defeito dizendo que está tudo bem, fazendo de tudo para sustentar a dissimulação mesmo diante de fatos que já evidenciaram ou evidenciam o erro. quando começam a aparecer os primeiros sinais por detrás de alguma dissimulação, muitas vezes um festival ainda maior de dissimulações começa a ser usado para tentar esconder aquilo que não foi revelado como deveria no tempo devido. Eventualmente, o disfarce para tentar esconder um problema eventualmente ainda pode ser parte de uma simulação, mas o disfarce repetitivo ou continuado do problema já avança intensamente para a esfera da dissimulação. A tentativa da manutenção indevida da simulação, o esforço para ocultar algo inapropriado na simulação ou a tentativa de disfarçar algum interesse perverso associado à simulação, mesmo diante do disfarce já perdendo a sua eficácia, é um dos principais aspectos do que é chamado de dissimulação. Toda pessoa com um mínimo de conhecimento do assunto sabe que o objetivo de um mágico é duplo: primeiro fazer uma boa simulação, e, depois, fazê-la de tal forma que ninguém descubra a simulação. O mágico hábil precisa ser hábil nas duas coisas. Portanto, quando retornamos ao texto exposto por Judas, vemos que ele nos informa e alerta que há mágicos da vida real que procuram se infiltrar entre as pessoas de fé com simulações, mas também com dissimulações para corromper o entendimento da graça de Deus, visando, por fim, afetar a fé das pessoas em Deus. E aqui mais uma vez, também para finalizarmos o capítulo sobre o sumo sacerdote que é o autor e consumador da fé, entendemos que não poderíamos deixar de mencionar que algumas das mais fortes tentativas de dissimulações acabam também se reportando à ordem de Arão, que sempre foi uma forte oponente da vida mediante a fé em Deus. Assim, tentar ressuscitar a ordem de Arão ou similares a ela entre os cristãos, depois de Cristo ter ressurgido dentre os mortos, é uma tentativa de dissimular, através das chamadas fábulas ou fábulas judaicas dos tempos antigos, a revogação do que já foi declarado obsoleto por Deus. As referidas fábulas são terríveis para quem as acolhe ou revestem o seu entendimento com elas, pois elas criam ilusões de soluções e provisões de fontes que nunca poderão prover o que é prometido ser concedido através delas, fazendo com que as pessoas desperdicem dons, recursos e tempo de vida com aquilo que somente tem aparência de piedade, mas não de verdadeira novidade de vida. A ordem da Arão não era e nunca será uma ordem que ensina as pessoas a irem pessoalmente à fonte de fé que é Cristo para também passarem a viver desta fonte. A ordem de Arão cobrava e requeria sacrifícios e ofertas repetidamente, e mesmo quando as pessoas enriqueciam materialmente, conforme já vimos também, elas não tinham descanso no coração. As pessoas sob a ordem de Arão sempre estiveram agitadas pensando que algo exterior lhes faltava, não sendo ensinadas, por esta ordem, que o que lhes faltava era alguém que lhes concedesse a fé em Deus e a estabelecesse no coração de cada indivíduo. Desta forma, um dos problemas centrais do sistema piramidal da ordem de Arão é que ele afasta as pessoas da busca pela verdadeira fonte de fé ao sugerir que elas coloquem as suas expectativas em proposições de que os seus semelhantes irão tomar atitudes e fazer por elas as ações que as próprias pessoas deveriam fazer pessoalmente. Quando ordens sacerdotais com características da ordem de Arão pensam que a graça de Deus lhes permite introduzir seus variados mandamentos carnais e propor ilusões às pessoas com dissimulações dizendo que outros indivíduos ou ministros especialmente capacitados podem ser os solucionadores das suas coisas espirituais, as pessoas passam a se abster cada vez mais de buscar em Deus a fé pessoal e se tornam dependentes dos que estão acima deles na cadeia da pirâmide à qual se associarão. As pessoas sujeitas às proposições similares à ordem de Arão, no final das contas, são ensinadas a pensarem que não precisam da fé diretamente em Deus pelo fato de haver outros que alegam cuidar da sua vida espiritual. Porém, por outro lado, são tratadas com severidade segundo os preceitos similares à lei de Moisés para obedecerem às suas regras. As pessoas sujeitas a ordens sacerdotais similares à de Arão tornam-se temerosas e abdiantes a seus semelhantes, passando, ao mesmo tempo, a desagradarem e não temerem a Deus conforme o Senhor gostaria que o fizessem. Frisando mais uma vez, um ponto central quando as pessoas se deixam envolver pelas pretensas alegações de que podem servir a Deus através de líderes e através de sacerdotes humanos é que elas não se achegam pessoalmente à fonte da fé em Deus e nem desenvolvem um relacionamento real de fé no Senhor. E isto, por não verem com frequência a glória do Senhor guiando-as diretamente ou individualmente e por não usarem pessoalmente da fé que Deus quer lhes conceder. Se uma pessoa reluta a viver mediante a fé achando que pode viver através das crenças e proposições de outros, ela também não aprenderá de fato e pessoalmente a viver através da fé em Deus, pois a fé em Deus é para ser direcionada a Deus e não a qualquer outra parte da criação. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Gálatas 3, 11. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Vejamos mais uma vez também o seguinte texto. Jeremias 17, 5 até 10. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem, antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e, no ano de sequidão, não se perturba, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. A fé é dada pelo Senhor para cada pessoa se aproximar de Deus, e não para ser direcionada a outros ou terceirizada a outros. Romanos 14, 22, a. A fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. Sacerdócios que usam preceitos segundo a ordem de Arão às vezes chegam ao ponto de abertamente declararem que um liderado que está associado a eles pode até nem precisar viver e andar em fé, bastando somente confiar nos líderes da sua respectiva ordem e ser fiel nas ofertas para com ela. E estes sacerdócios usam destas dissimulações porque na ordem de Arão de fato nem existe a fé, como já vimos anteriormente. Entretanto, ao dizerem que as pessoas não precisam de fé e nem precisam se achegar diretamente a Deus, como os referidos tipos de sacerdócios respondem à afirmação do seguinte texto que também já mencionamos várias vezes. Hebreus 11, 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ainda que os danos materiais não venham sobre um indivíduo que é adepto a ordens similares à de Arão, pois isto também não é o ponto principal, os estragos no relacionamento desta pessoa com a fé em Deus, ou para impedir que ela venha a ter fé, são devastadores se uma pessoa não se arrepender desta associação a este tipo de ordem sacerdotal já obsoleta diante do Senhor. Jetro, sogro de Moisés e sacerdote de Midian, propôs um projeto a seu genro que, somado à proposição das pessoas de que Deus era para falar com elas através de Moisés, praticamente aniquilou a fé individual em Deus de cada pessoa de quase toda uma geração. Quando eram para ficar 2 anos no deserto, as pessoas libertas do domínio do Egito ficaram ali por 40 anos. Elas ficaram 38 anos a mais do que era necessário, pois quando Deus disse para irem a Canaã, e que ele seria com elas, as referidas pessoas não tiveram fé ou não conseguiram crer na promessa de Deus, pois foram ensinadas por sacerdócios humanos. E depois de 40 anos, somente dois homens de toda uma geração acima de 20 anos de idade quando saíram do Egito avançaram para a terra de Canaã. Um conselho de um sacerdote de Midian associado aos corações propensos a não andar pela fé, mas por vista, foi a causa de levar quase uma geração inteira à incredulidade. Assim, o sistema proposto por Jetro a Moisés sucumbiu no deserto, mas também já no deserto o sistema de Arão e da lei de Moisés se mostrou envolto em dissimulações que nunca conseguiram estabelecer as pessoas em um verdadeiro descanso interior. A simulação de piedade da ordem de Arão, acompanhada de muitas e muitas dissimulações, veio a ser interrompida somente em Cristo. 2 Coríntios 3, 15 até 16. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Quando Cristo cumpriu o que precisava ser cumprido para também encerrar o que precisava ser encerrado, é que toda a dissimulação da ordem sacerdotal velha foi exposta pela luz de Deus diante de todo o mundo. Assim, mais uma vez. Romanos 10, 1 até 10. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé assim diz, não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou, quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor e, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Na justiça de Deus e na vida mediante fé no Senhor, não há qualquer necessidade de haver templos, lei de Moisés ou similares, sumos sacerdotes humanos, mas somente um coração disposto a crer que Cristo é tudo em todos e também disposto a confessar a Cristo como Senhor da sua vida pessoal, mesmo que o coletivo não o faça. Por isto, tentar alegar que o sumo sacerdote eterno Jesus Cristo não pode atender a todos pessoalmente é uma afirmação que apresenta as mesmas características distorcidas da velha aliança, pois similarmente procura estabelecer limites para a atuação do Senhor que é tudo em todos. No livro de Atos, quando os cristãos foram dispersos de Jerusalém e desafiados a andarem ainda mais sob uma dependência pessoal de Deus, vemos que o testemunho de Cristo de cada cristão não foi enfraquecido. Pelo contrário, foi fortalecido, e por onde iam, elas falavam de Cristo e do Evangelho do seu amor. Qualquer pessoa com um razoável senso de família sabe que nenhum filho mais velho é posto para mediar o acesso do pai ao recém-nascido, e que nenhum filho é pai do seu irmão. Por mais que possam ajudar o pai no cuidado de uns para com os outros, irmãos são somente irmãos e o pai continua sendo o pai. Quanto mais o Pai Celestial não atender aos pequeninos filhos na fé que chegam a ele em Cristo. Gálatas 3, 25 até 29. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao AIO. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo de Cristo vos revestistes. De sorte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. É, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Romanos 8, 14 até 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes, outra vez, atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Judas disse que ele se dispôs a escrever sobre as maravilhas da salvação comum a ele e aos outros cristãos, mas se sentiu fortemente redirecionado por Deus, através do Espírito Santo, a escrever sobre um tema mais necessário naquele momento. Pois os seus irmãos estavam sob iminente perigo de ter sua fé atacada por dissimuladores, mágicos de pretensos evangelhos, sacerdotes opostos a Cristo ou pessoas voltadas somente a si mesmas para tentarem estabelecer o conceito de que os seres humanos podem pastorear a si próprios. E se posteriormente à ressurreição de Cristo e ao anúncio de que a velha aliança já se tornara obsoleta, Deus moveu Judas a alertar aos seus irmãos de fé em Deus, é porque opositores similares aos dos tempos antigos também estariam se levantando mesmo após o tempo da vinda da fé ao mundo em Cristo, e também para alertar que similares a estes tentarão se levantar em todas as gerações. Uma intensa oposição à fé não foi algo que ocorreu somente nos dias antigos. Ela sempre existiu, existe e existirá até que o Senhor volte nos céus à terra para levar consigo para sempre aqueles que nele creem. Muitas coisas distorcidas têm sido ditas sobre a fé que precisam ser rejeitadas. Em muitos casos, parece inclusive que muitas pessoas passaram a confiar nas suas convicções em vez de confiarem em Deus. Elas têm pensado ter fé crendo nas crenças delas e não na própria fé em Deus. Comportamento este que novamente é o próprio conceito que está por trás da motivação do surgimento da Ordem de Arão, mas com outras palavras ou palavras dissimuladas ajustadas para os dias presentes. Muitas pessoas têm dito que algo vai acontecer porque elas creem que vai acontecer ou vai acontecer porque elas disseram que vai acontecer. Isto, porém, não é uma crença nas próprias crenças. Aspecto que, por sua vez, não tem vínculo algum com a fé em Deus ou a fé que é concedida por Deus. Quando uma pessoa diz que algo vai acontecer porque ela crê que vai acontecer, ela está simulando algo que nem sempre vai conseguir se sustentar. E aí, quando o que ela disse não se sustenta, ela começa a dissimular e anexar uma enormidade de apetrechos e justificativas para esconder o fato de ter confiado na sua própria palavra ou na palavra de outra pessoa, sem ter de fato andado na fé em Deus. A fé não é algo que uma pessoa decide ter e em outro momento decide não ter. Entretanto, por crerem que a fé é algo que elas podem ou devem produzir é que muitas pessoas vão às chamadas reuniões de estímulo da fé. Como é dito popularmente em alguns lugares, vão tentar turbinar a sua fé. São reuniões nas quais uns dizem a outros expressões como você tem que ter fé ou tenha a fé que você chega aonde você quer chegar, como se o ter fé ou não ter fé dependesse exclusivamente das pessoas e não de sua comunhão pessoal com a fonte da dádiva da fé que provém do reino celestial. E quando alguém falha neste aspecto do tem que ter fé ou chegar onde disse que podia chegar, os mesmos que disseram para uma pessoa que ela tinha que ter fé, também são os que imputam aos outros acusações como, por exemplo, eu disse que você tinha que ter fé, ou seja, 1. Primeiramente, a pessoa é levada à simulação falsa que ela pode ter fé a hora que ele quiser ter, que ela pode produzir por si própria ou tem que ter fé. 2. Quando, porém, o você tem que ter fé não funciona, a culpa nunca é daquele que disse para que o outro tivesse que ter fé. Quando a suposta fé não funciona, o instrutor que diz que o outro tem ter fé dissimula acusando que outros não tiveram fé suficiente para alcançar o que queriam alcançar. Os divulgadores que tentam impor aos outros que eles têm que ter fé, primeiro induzem as pessoas a acreditarem que elas podem ter fé a hora que quiserem, mas quando esta proposição não funciona como declarada, fazem com que aquele que falhou na suposta fé venha a acreditar que se algo deu errado, isto foi porque ele não creu o suficiente. Primeiramente propõem uma simulação de algo irreal e depois usam de dissimulações para esconder a primeira mentira. As pessoas muitas vezes falam da fé como se ela dependesse somente do ser humano ou que elas pudessem controlar a fé como um controle remoto de TV que liga, desliga, muda de canal, aumenta o volume e abaixa o volume. A fé, porém, não é algo que uma pessoa designa a outra a ter que ter, mas é algo que uma pessoa obtém em Deus e presta contas a Deus em como ela deve usar esta fé segundo o querer do Senhor. Deus não tem obrigação e nem compromisso de atender o que as pessoas creem por si próprias ou aquilo que outros disseram que elas devem crer. Deus tem compromisso em atender aquilo que Cristo as conduziu a crerem de acordo com o que Deus lhes revelou para crerem ou de acordo com o que Ele quer fazer nelas e através de suas vidas. E porque nos dias atuais, quando alguma estrutura eclesiástica fica abalada ou perde um líder, seus membros ficam tão desesperados e aflitos nas suas almas. Porque se afligem tanto pelas coisas tangíveis. Não bastaria confiarem no seu Deus para seguirem adiante. O fato de uma estrutura ou instituição eclesiástica se desestabilizar, por um acaso, pode abalar a Deus e a Cristo no trono celestial ou no coração de uma pessoa. Se o abalo da ordem de Arão, a ponto de declará-la como obsoleta e revogada, não pôde abalar o plano da fé que Deus concede em Cristo, também não é o abalo de uma instituição religiosa que poderá abalar a soberania de Deus em nossos dias. Portanto, o engano da dissimulação ou hipocrisia procura atuar através do desconhecimento que as pessoas têm da glória de Cristo, da negação da soberania de Cristo e da negação de que Cristo é o sumo sacerdote eterno e advogado que as pessoas necessitam, inclusive, para serem perdoadas das tentativas de negarem que Cristo é o autor e consumador da fé. Entretanto, uma vez removido o véu que impedia de ver que Jesus é o autor e o consumador da fé, os fardos pesados advindos do ter que ter fé podem ser por ele tirados para que em Cristo possamos ser edificados na fé que nos é dada pela única graça verdadeira e incorruptível, como todos os demais aspectos do Evangelho. Por isso, mesmo diante do objetivo de avançar para ver mais aspectos sobre o Evangelho da glória de Cristo, entendemos que se fez necessário abordar as considerações deste tópico. No mundo, inúmeras vezes se levantaram e continuam a surgir muitas pessoas que querem abalar a fé pessoal em Deus dos justificados em Cristo. Em cada nova geração, há aqueles que continuam a criar muitas dissimulações e coisas que delas derivam. Se Paulo, que conheceu tanto de Deus a partir de seu relacionamento pessoal com Cristo, precisou guardar com diligência aquilo que é tão valioso e lhe foi dado como uma dádiva para a sua salvação e novidade vida no Senhor, quanto mais todos os outros cristãos não deveriam também estar atentos a guardar a fé que já lhes foi concedida em Cristo. E como as pessoas crerão naquilo que Cristo quer que elas creiam se não se relacionam com Ele segundo a graça e a maneira como Deus estabeleceu para o fazerem? A fé de Deus é nos concedida para crer em Cristo e em Deus, e para vivermos e andarmos em fé segundo a instrução do Senhor para os demais aspectos da vida. E aquilo que vier a se opor à fé em Cristo, e através de Cristo, é forte candidato à esfera das dissimulações e das aparências de fé e de piedade, devendo por isto ser firmemente rejeitado. 2 Coríntios 11, 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. João 6, 28 até 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. 2 Timóteo 4, 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Muitas pessoas procuram fórmulas, lista de passos ou métodos para alcançarem a fé ou viver e andar mediante a fé. Entretanto, muitas vezes, não se atém ao fato de que a fórmula da fé, da verdade e do caminho de Deus é um ser divino e o relacionamento com aquele que é o autor e consumador da fé, a saber, o eterno Senhor Jesus Cristo. A fé é uma dádiva, um meio e uma virtude que Deus nos dá para, primeiramente, ser canalizada em direção a Cristo, pois somente no sacerdócio de Cristo é que temos um sumo sacerdote e advogado que continua a fortalecer esta fé em nós para que estejamos cada vez mais estabelecidos na razão da fé, a qual é sermos estabelecidos eternamente em firmeza como filhos do nosso Pai Celestial. Gálatas 2, 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Gálatas 3, 26. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. A vida de fé é uma vida a ser vivida em humildade diante de Cristo, diante daquele que é o autor e consumador da fé em nossos corações. E se algo vir a se cumprir pela fé, é porque ele nos deu promessas e nos ajudou a crer para a glória do Pai Celestial, e não para a nossa. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Que o Senhor possa estender a sua misericórdia também sobre a nossa geração e sobre nós para nos fortalecer na fé que também nos é conferida segundo a sua eterna graça. Sim, Deus, pedimos que o Senhor estenda a sua misericórdia nestes dias sobre nós como o Senhor também fez a outras gerações até o presente dia.